Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do livro da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, da edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta lição é para domingo, dia 5 de abril. Tema: Irrealidade. Versículo de ouro, João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leitura responsiva, Salmo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu mantens a minha sorte. As linhas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor, que me deu o conselho. Até o meu coração me ensina durante as noites. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, e eu não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre, e a minha glória exulta. Também a minha carne repousa em esperança, porque tu não me deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me mostrarás o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e a tua mão direita, há prazeres para sempre. Lição bíblica, a Bíblia, Mateus. E aconteceu que quando Jesus acabou de dizer tudo isso, falou aos seus discípulos: vós sabeis que daqui a 2 dias é a festa de Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. João, estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e acharam no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordas finas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. E os seus discípulos lembraram-se de que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então os judeus lhe responderam: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? E Jesus respondeu: destrua esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas ele se referia ao templo do seu corpo, pois quando ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram de que ele lhes tinha dito, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Marcos. Logo pela manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, prenderam Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. João, então, entregou-o a eles para ser crucificado. E eles, tomando Jesus, o levaram embora. E ele, carregando a sua cruz, saiu para um lugar, o lugar da caveira, que em hebraico se chama Golgota, onde o crucificaram. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao sepulcro, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido removida da entrada do sepulcro. Então ela correu e foi até Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu, juntamente com o outro discípulo, e foram para o sepulcro. E, inclinando-se, olhando para dentro, viu as roupas de linho estendidas ali. Entrou também aquele outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e acreditou, pois como eles ainda não entendiam a escritura que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Mas Maria ficou do lado de fora, junto ao sepulcro, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe disseram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que significa mestre. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz esteja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Atos. Quando se reuniram, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás esse templo, o reino a Israel? Ele lhes disse, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. E havendo ele dito essas coisas, enquanto eles olhavam, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu, ocultando-o dos seus olhos. Segunda carta a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Antes participa dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele a enviou e a revelou por meio do seu anjo ao seu servo João. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. João, porque eu vivo, vós também vivereis. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto de Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Esta é a vida eterna de Jesus. É e não será. E então, Ele define a vida eterna como um conhecimento presente de seu Pai e de si mesmo, o conhecimento do amor, da verdade e da vida. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mostrando que a verdade é a própria vida do homem, mas a humanidade se opõe a tornar este ensinamento prático. Pergunta, o que é a vida? Resposta, a vida é princípio divino, mente, alma, espírito. A vida não tem começo nem fim. A eternidade, e não o tempo, expressa o pensamento da vida. E o tempo não faz parte da eternidade. A vida é a mente divina. A vida não tem limite. A morte e a finitude são desconhecidas para a vida. Reconhecemos que a crucificação de Jesus e a sua ressurreição serviram para elevar a fé na compreensão da vida eterna, inclusive na totalidade da alma, do espírito e na insignificância da matéria. O abandono de toda a fé na morte e também do medo de sua ferroada elevaria o padrão de saúde e moral muito além do seu nível atual e nos permitiria erguer a bandeira do cristianismo com fé inabalável em Deus na vida eterna. Nosso mestre reapareceu aos seus alunos, para surpresa deles, ele ressuscitou da sepultura no terceiro dia de sua ascensão espiritual e assim lhes apresentou a certeza da vida eterna. Os judeus que procuraram matar esse homem de Deus demonstraram claramente que suas visões materialistas eram a origem de seus atos perversos. Quando Jesus falou sobre reproduzir seu corpo, sabendo como sabia que a mente era a construtora, e disse, destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstituirei. Eles pensaram que ele se referia ao templo material deles e não ao seu corpo. Para esses materialistas, o homem real parecia um espectro invisível e desconhecido. E o corpo que depositaram em um sepulcro parecia ser mera substância. Esse materialismo perdeu de vista o verdadeiro Jesus, mas a fiel Maria ouviu e ele lhe apresentou, mais do que nunca, a verdadeira ideia de vida e substância. Devido às crenças materiais e pecaminosas dos mortais, Jesus espiritual era imperceptível para eles. Quanto mais elevada era a sua demonstração na ciência divina e quanto mais claramente ele proferia as exigências do seu princípio divino, verdade e amor, mais odioso se tornava para os pecadores e para aqueles que, dependendo das doutrinas e leis materiais para se salvarem do pecado e da doença, submetiam-se à morte por considerá-la uma suposta conformidade com a inevitável lei da vida. Jesus provou que estavam errados com a sua ressurreição e disse, todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. A origem e a compreensão espiritual de Jesus permitiram-lhe demonstrar os fatos do ser, provar irrefutavelmente como a verdade espiritual destrói o erro material, cura as doenças e vence a morte. O mestre disse claramente que o físico não era espírito, e após a sua ressurreição, ele provou aos sentidos físicos que que o seu corpo não havia mudado até que ele próprio ascendesse, ou, em outras palavras, se elevasse ainda mais na compreensão do Espírito de Deus. A condição física inalterada de Jesus, após o que parecia ser a morte, foi seguida por sua exaltação acima de todas as condições materiais. E essa exaltação explicou sua ascensão e revelou inequivocadamente um estado probatório e progressivo além da sepultura. Jesus era o caminho, isso é, ele indicou o caminho para todos os homens. Em sua demonstração final, chamada Ascensão, que encerrou o registro terreno de Jesus, ele se elevou acima do conhecimento físico dos seus discípulos e os sentidos materiais não mais o viram. Seus alunos, então, receberam o Espírito Santo. Com isso, quer dizer que por tudo que testemunharam e sofreram, foram despertados para uma compreensão ampliada da ciência divina, chegando à interpretação espiritual e ao discernimento dos ensinamentos e demonstrações de Jesus, o que lhes proporcionou uma vaga concepção da vida que é Deus. Por meio de todas as experiências vividas pelos discípulos, eles se tornaram mais espirituais e compreenderam melhor os ensinamentos do Mestre. Sua ressurreição foi também a ressurreição deles. Ela os ajudou a elevar a si mesmos e aos outros da letargia espiritual e da crença cega em Deus para a percepção de infinitas possibilidades. Eles precisavam desse despertar, pois em breve seu querido Mestre ressuscitaria no reino espiritual da realidade e ascenderia muito além da sua compreensão. Como recompensa por sua fidelidade, ele desapareceria para os sentidos materiais naquela transformação que desde então tem sido chamada de ascensão. Em nossa época, o cristianismo demonstra novamente o poder do princípio divino, assim como fez há mais de 1900 anos, curando os enfermos e triunfando sobre a morte. No Santuário Sagrado da Verdade, ouvem-se vozes de grande importância, mas não lhe damos ouvidos. Somente quando os chamados prazeres e dores dos sentidos desaparecem em nossas vidas, encontramos sinais inquestionáveis do sepultamento do erro e da ressurreição para a vida espiritual. A verdade será para nós a ressurreição e a vida, somente quando destruir todo o erro e a crença de que a mente, a única imortalidade do homem, pode ser aprisionada pelo corpo e a vida controlada pela morte. Para a mente mortal, a matéria é substancial e o mal é real. Essa mentalidade carnal e material, erroneamente chamada de mente, é mortal. Portanto, o homem seria aniquilado, não fosse a conexão indissolúvel do verdadeiro homem espiritual com seu Deus, que Jesus trouxe à luz em sua ressurreição e ascensão. Jesus mostrou que o homem mortal não é a verdadeira essência da humanidade e que essa mortalidade material e real desaparece diante da realidade. A verdade demonstrada é a vida eterna.